Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos, desta segunda-feira, dia 7 de outubro. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da Paraná Educativa a juíza de direito titular da 9ª Vara Civil da capital e coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ela coordena o programa de eficiência na judicialização da saúde suplementar. É sobre este assunto que nós vamos conversar agora, então, com a doutora Vanessa Jamos Marque. Quero primeiramente agradecer a sua presença e cumprimentá-la. Boa tarde, doutora Vanessa. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. O prazer é meu. Boa tarde a todos os ouvintes. Fico muito honrada de estar aqui, poder falar um pouquinho acerca do SEJUSC, acerca do projeto, do nosso programa de eficiência na judicialização da saúde suplementar.
Bom, para começar, magistrada, nossa entrevista e para o nosso ouvinte também entender, a magistrada é coordenadora do Programa de Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar, que faz parte do trabalho do SEJUSC. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, primeiramente, né, o que é o SEJUSC e para que serve?
Então, o SEJUSC, na verdade, é uma sigla, né, que é utilizada para... em referência à terminologia Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Esse centro judiciário, ele foi criado através da Resolução 125 de 2010, tá certo? Do Conselho Nacional de Justiça. A partir daí, surgiu, então, esse núcleo onde são realizadas as conciliações, onde se busca o que nós chamamos de autocomposição. O que é autocomposição para os nossos ouvintes? Uhum. Autocomposição é fazer com que as partes, as pessoas, se façam o acordo sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Então, é buscar métodos, buscar maneiras para que as partes se aproximem, conversem e busquem, então, através da conciliação ou da mediação, a resolução dos seus conflitos.
Uhum. Bom, fala um pouquinho, então, aproveitando, né, já que a senhora entrou no assunto, o que é a conciliação e mediação dentro do SEJUSC?
Então, são duas coisas distintas, são duas espécies de autocomposição diversas. Pela conciliação, nos dois casos, nós temos pessoas capacitadas que fizeram curso pelo Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos determinados pelo Conselho Nacional de Justiça, tá certo? E dependendo do tipo de conflito, o facilitador vai verificar se é caso de conciliação ou se é caso de mediação. A mediação, ela é mais restrita, ela não é utilizada em todos os casos. Ela é utilizada onde? Naqueles casos onde há uma relação continuada, de continuidade, por exemplo, nos casos envolvendo família, em que as partes têm aquele conflito e elas vão ter que conviver depois.
Sim.
Né? Então, é uma forma de tratamento do conflito para que as partes consigam superá-lo para além daquele momento e que possam, então, continuar a convivência. Isso eu estou falando de uma forma bem, bem genérica, tá certo? Bem simplificada. A conciliação é nos casos onde envolve mais dinheiro ou que as pessoas não vão ter mais para frente contato. Então, elas vão ali para resolver. Então, o conciliador ou facilitador, ele pode entrar um pouco mais na discussão, na questão financeira, na questão para poder resolver aquele conflito. Então, pode ser que as pessoas nunca mais se encontrem, entendeu? Então, essa é mais ou menos a diferença. A mediação, ela requer mais cuidado, ela requer mais tempo. Por quê? Porque a ideia é que se preserve a relação entre as pessoas envolvidas. Já a conciliação, não.
E tanto na conciliação como na mediação, com maior chance da resolução de conflitos e com mais agilidade também?
Ah, com certeza. Porque, veja, a ideia é que não se utilize o poder judiciário, que não se entre com a ação. Na verdade, o SEJUSC faz parte do poder judiciário. Mas qual é a diferença? A diferença é que a parte, quando busca... Porque a parte pode buscar o SEJUSC mesmo sem ter entrado com a ação. Isso eu vou explicar daqui a pouco, todas as formas. Mas a ideia é que os facilitadores façam com que as partes... Eles vão utilizar métodos que as partes cheguem elas próprias à solução dos conflitos, sem a necessidade da intervenção direta do juiz. Tanto é que nas audiências que são realizadas no SEJUSC, o juiz não participa. As partes têm que ir com seus advogados, mas é ali que elas e os advogados, junto com os facilitadores, os negociadores, mediadores ou conciliadores, dependendo do caso, eles vão chegar a uma conclusão e vão, então, se autocompor.
Isso ajuda a desafogar também os processos no judiciário.
A ideia é essa. A ideia é que as partes aprendam a resolver os seus próprios conflitos sem precisar buscar o judiciário a todo tempo, sem precisar que o juiz diga o que um tem que fazer ou o que o outro tem que fazer ou o que vai dar a quem.
Uhum. Bom, além dessas opções de resolução de conflitos, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Paraná também é referência em outros atendimentos e outros programas, não é, magistrada?
Na verdade, o SEJUSC, ele atua, nós dizemos que eles são SEJUSCs temáticos, que é o que o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que é o nosso segundo vice-presidente, ele tem buscado fazer. Então, por exemplo, o judiciário atua em várias frentes. Nós temos o crime, nós temos família, nós temos a área civil, nós temos a área tributária, fazendária. Então, os SEJUSCs, eles passam a ser temáticos, eles vão, então, se especializando conforme a área de atuação do magistrado. Por exemplo, então nós podemos ter SEJUSC no crime, para dar uma solução melhor para conflitos de menor potencial, crimes de menor potencial ofensivo, por exemplo, crimes mais simples, achar soluções adequadas. Nós podemos ter o SEJUSC na área de família, que é buscar mediação, a composição nas questões que envolvam família. A minha área, especificamente, é o SEJUSC civil, onde nós atuamos na composição de conflitos de natureza civil. Então, é discussão de contratos, é discussão, por exemplo, locação, aluguel, ou reintegração de posse, coisas desse gênero.
Sim.
Mas o SEJUSC civil primeiro grau de Curitiba está expandindo para que nós possamos atingir também outros tipos de demanda.
Sim. São 3h43, nós estamos conversando hoje aqui com a juíza de direito titular da 9ª Vara Civil da Capital, coordenadora do Programa de Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, primeiro grau do Tribunal de Justiça do Paraná, doutora Vanessa Jamos Marque. Doutora Vanessa, a magistrada coordena, né, entre outras ações que a senhora está falando aqui, trazendo para nós, a senhora coordena justamente o Programa de Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar. Poderia falar a respeito deste programa para nós?
Bom, primeiro, preciso explicar para as pessoas que é um nome tão comprido, né? O leigo deve falar, mas o que é isso? Bom, o programa, o que é a judicialização de saúde suplementar? Bom, judicialização. O que é judicialização? Judicialização é quando as partes buscam o judiciário para a solução dos seus conflitos. Quando elas não conseguem, via autocomposição, via conciliação, elas próprias resolverem os seus litígios, quando elas buscam o judiciário, aquela causa ela passa a ser judicializada, né? Então, a judicialização da saúde suplementar é levar ao judiciário as questões envolvendo ações de saúde. Saúde suplementar. O que é a saúde suplementar? Suplementar são aquelas que envolvam planos de saúde. Uhum. Então, esse programa, O que, que significa? Traduzindo. Significa dar um tratamento mais eficaz, ou seja, mais rápido e eficiente, aquelas causas que envolvam cumprimento de contratos de plano de saúde. Tá certo? Porque certo. A saúde ela pode ser pública ou privada. Quando nós falamos em SUS, nós estamos falando da saúde pública, que é universal, que é a que todos têm acesso. Não é?
Certo.
Então, é o que nós. É você chegar no hospital e vai pelo SUS. É quando você chega lá e você não tem nenhum plano de saúde.
Certo.
A partir do momento que você contrata um plano de saúde, que você paga por ele, você tem, então, o que a gente chama de saúde suplementar, porque ela está suplementando o acesso que todo cidadão tem.
Direito.
Pelo SUS, exatamente.
Uhum.
Então, esse programa, ele visa o quê? Ele visa racionalizar essa judicialização. A partir do momento em que o plano de saúde e o usuário, o beneficiário dele, não chegam a um acordo a respeito de um determinado tratamento ou de um determinado fornecimento de medicamento, qualquer coisa que se discuta no contrato, então... é onde nós vamos atuar no programa.
E o beneficiário pode, então, levar
Sim.
ao Sejusc
Sim.
essa demanda.
Exatamente.
Quais são as principais demandas que chegam dos beneficiários com relação aos planos de saúde contratados?
É justamente a questão das cláusulas do contrato. A cobertura, muitas vezes se discute a cobertura, se determinado procedimento está coberto ou não pelo plano, por exemplo, um tratamento de câncer, se aquele tratamento se é obrigatório o cumprimento ou não. Ou muitas vezes, o que mais afeta o programa é a necessidade que o juiz tem de verificar se quando o médico prescreve determinado tratamento para aquele paciente que é usuário do plano e o plano contesta aquele tratamento que o médico...
Uhum.
Então, é nesse caso que nós temos que verificar. O juiz tem que verificar o seguinte. Eu vou deferir esse tratamento? Eu vou autorizar o plano a pagar ou eu não vou? Porque o plano se nega. E aí a parte precisa. O beneficiário precisa daquele tratamento. Então, é nesse momento em que nós entramos, que se judicializa a questão, que se cria uma controvérsia a respeito disso, e nós, então, vamos tratar pelo programa.
E como que um beneficiário que se sinta prejudicado pode reclamar, né, alguma cláusula, alguma demanda do seu plano de saúde junto ao Sejusc? Como ele pode proceder, doutora?
Então, o Sejusc ele atua em três frentes, na verdade. Ele atua na frente pré-processual, que é antes de instaurado o litígio. Ele atua na fase processual, quando a parte já entrou com a ação. Quando eu digo instaurado o litígio, eu quero dizer quando a parte já entrou com a ação. E atua também nos casos de promoção de cidadania. Nos casos de saúde suplementar, vamos supor que a pessoa tenha lá o seu contratinho de plano de saúde. Ele vai, o médico prescreve determinado tratamento e a seguradora e a operadora do plano diz não, isso não vou pagar, não vou cobrir, isso não posso, enfim, ele faz qualquer negativa.
Tá.
A parte tem duas opções.
Uhum.
Ou ela pode ir diretamente ao Sejusc e dizer, chegar lá e levar o caso e tentar resolver via pré-processual, tá certo? Ou então ela vai buscar um advogado e o advogado vai e entra com a ação, propõe uma ação e já com a ação o processo é remetido para o Sejusc também para a tentativa de composição lá. Então tem essas duas formas.
Uhum.
Né? É óbvio que se a parte puder ir diretamente ao Sejusc, pode ser que se solucione mais rápido, não tem que entrar com a ação, pode até sair mais barato. E ele pode ir com o seu advogado lá e vai resolver.
Uhum.
Entendeu?
Uhum. Bom, e essas questões, quais são as mais suscitadas no âmbito judiciário com relação à saúde suplementar?
Então, por exemplo, a utilização, a pessoa vai fazer um tratamento cardíaco. Vai fazer uma cirurgia. Aí ela vai ter que colocar alguma válvula, algum estente, alguma coisa. Se aquele material é o correto, é o adequado. Ou então, a pessoa... nos casos de portador de autismo, isso é uma coisa que o projeto impacta muito. Por quê? Porque as crianças que são portadoras do espectro autista, que a gente fala que são autistas,
sim,
elas precisam de um tratamento, né? Numa fase muito tenra da idade. São crianças muito, muito pequenininhas que precisam desse tratamento. Por quê? Porque o autismo, a criança tem que ser estimulada muito cedo para que ela consiga se desenvolver. Ocorre que os planos de saúde, muitas vezes, discutem quais são os métodos, quais são meu Deus, como é que eu vou dizer? Você pode usar a fisioterapia, se pode usar a musicoterapia, a ecoterapia. Quais as terapias multidisciplinares que englobam o tratamento da criança portadora de autismo?
Correto.
E isso é que... E aí, como é que você faz? Porque o médico chega, prescreve, faz uma prescrição lá de várias terapias para a criança fazer por 40 horas semanais, vamos supor. Aí o juiz chega, olha aquilo e fala, meu Deus, eu tenho que dar, porque a gente não sabe. Só que acontece que muitas vezes não se sabe se aquilo que o médico está prescrevendo realmente é eficaz para aquela criança, ou então, às vezes, os planos de saúde também não sabem se devem cobrir todos aqueles tratamentos. E aí é que vem a necessidade da perícia. O que é a perícia? A perícia é um exame que é feito no paciente ou análise de documentos por um auxiliar do juiz, alguém que é isento, ele é auxiliar do juiz. E aí esse perito, ele vai confirmar se aquele tratamento está correto ou não. E a partir dessa perícia, com essa perícia feita de uma forma muito rápida, nós conseguimos, então, fazer com que aquela prescrição médica, ela valha e que a criança, então, possa ser inserida em todos aqueles tratamentos pelo plano de saúde. O nosso programa de judicialização, eficiência na judicialização da saúde suplementar, ele se fundamenta essencialmente na realização rápida de perícias nesses casos. É isso que faz a diferença. Por quê? Porque nós conseguimos com que os planos de saúde, todos, os mais importantes, eles paguem a perícia rapidamente. Então, o programa se funda nisso. Se funda na possibilidade de nós realizarmos uma perícia rápida, sem custo para o paciente. Tendo ele condições financeiras ou não. Porque mesmo que seja casos de assistência judiciária gratuita, o plano de saúde vai pagar e ele se compromete, já pelo termo que foi firmado, a se submeter àquela perícia. Então, se a perícia disser, você tem que pagar o plano de saúde, o plano de saúde vai pagar. Então, a ideia foi trazer questões que a gente fala de processo, né? Facilitar o trâmite do processo, reduzir o tempo do processo nas audiências no SEJUSC, fazendo as perícias e conseguindo assim com que as partes cheguem a uma solução o mais rápido possível.
E as demandas, como é, magistrada? É grande o número de demandas?
É grande, sempre. Porque, veja, tanto é grande a judicialização, a questão da judicialização da saúde, que o CNJ baixou a determinação já há muito tempo para que os tribunais resolvam essas questões envolvendo... Porque tudo passou a ser... O juiz passou a decidir. O juiz que passou a decidir se o medicamento, se tinha que fornecer medicamento ou não, se tinha que, por exemplo, os tratamentos de câncer, por exemplo, se podia fazer PET scan, aquele exame PET scan, ou qualquer outro tipo de exame de imagem, tudo passou a ser a depender de uma decisão judicial. E é inviável. Nós temos que fazer com que as partes sentem, conversem e resolvam. Agora, ainda que se entre com a ação, que este processo, então, ele tenha um tempo curto. Por quê? Porque esses processos, eles levam, geralmente, levavam 3, 4 anos para se discutir. E a parte não pode ficar esperando esse tempo todo. E nem o plano de saúde pode pagar
Sim.
tanto tempo pelo cumprimento de uma liminar. Porque o que que acontecia? O que que acontece? Qual é a prática? O advogado do usuário entra com a ação e pede o que a gente chama de liminar, que é uma decisão rápida do juiz, com uma análise, uma análise superficial daqueles documentos que estão ali.
Sim.
E aí o juiz, preocupado com a saúde da pessoa, com o direito à vida,
dinamiza
e dá aquela liminar. Só que aquilo, o processo, ele é uma sequência de atos. E essa sequência de atos, ela leva um tempo. Não dá para nós fazermos com que isso ande mais rápido, ou pelo menos não dava, até que nós conseguimos, pelo projeto, reduzir esse tempo. Então, o que que acontece com uma operadora de plano quando ela fica pagando uma liminar muito tempo? As partes não imaginam que isso vai impactar na mensalidade do outro usuário. Por quê? Porque o juiz, ao deferir uma liminar e o plano vai ter que pagar um tratamento muito caro, de onde ele vai tirar esse dinheiro, se não da mensalidade do outro, que não tem nada a ver com isso? Então, temos que fazer uma análise econômica disso tudo para ver o impacto que isso causa, né?
Uhum. E contratar um plano de saúde, magistrada, é uma decisão que vai muito além da pesquisa de preços, né?
Com certeza. Contratar um plano de saúde vai do que o plano te oferece, vai da seriedade dele, vai, enfim, de tudo que ele... Enfim, é uma série de coisas que entram nessa questão da escolha do plano, não é? Então, e a parte, quando contrata, a parte espera que ela tenha esse retorno, que ela possa fazer os seus exames, que ela possa ter as suas coberturas garantidas, né? Mas, então, para que nós consigamos melhorar essa questão da judicialização da saúde, melhorar a relação entre o usuário do plano e o plano, então é que veio, criamos esse programa. E através desse programa, nós conseguimos mexer nesses atos processuais. Por quê? Porque o Código de Processo Civil novo, a partir de 2015, o Código de Processo Civil trouxe a possibilidade das partes resolverem modificar os atos do processo, a sequência de atos. Isso era uma coisa que não se fazia, não era proibido antes.
Uhum.
O juiz não pode mexer, mas a parte pode. E em qual é o lugar que é o ideal para isso? É no SEJUSC. Então, é lá que as partes vão deliberar sobre a forma do processo, né? A concatenação dos atos processuais. E aí nós trazemos a prova pericial, que eu posso dizer para você que estaria no meio do processo, a gente traz para o começo. Então, é só para o ouvinte entender. Quando você entra com a ação que precisa de uma prova pericial, vamos supor que vai demorar mais ou menos para essa prova pericial ser produzida, normalmente, leva em torno de 9 meses a 1 ano da data que a parte entra com a ação.
Sim.
Pelo programa, nós conseguimos fazer essa perícia em 10 dias, 15 dias da data que a parte entra com a ação.
Muito rápido.
Nós trazemos e nós conseguimos, então, reduzir o tempo do processo de 2, 3, 4 anos para 3 meses a 6 meses no máximo.
Em outras comarcas?
Estamos levando. Isso já está sendo disseminado para, por exemplo, o Tribunal de Justiça encampou, né, o projeto, e nós já levamos para Maringá, já assinamos o convênio lá com as operadoras de plano lá, vamos a Londrina agora, semana que vem, vamos levar também aqui na região de Curitiba, a todas as grandes operadoras de plano aderiram, a Unimed Curitiba, Unimed Federação, a Mil, Clinipam, Paraná Clínicas, todas essas. Então, as pessoas que têm contratos com esses planos e que, se por acaso tiver algum problema, alguma discussão de pago, não pago, vai ter cobertura, não vai, pode buscar o SEJUSC, que lá vai ter o tratamento adequado para esse conflito.
Muito bem. Quero agradecer, doutora Vanessa Jamos Marque, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui. Deixo, então, as suas palavras finais aqui na nossa entrevista hoje.
Eu que agradeço, foi um prazer imenso e espero que as pessoas possam ter entendido como é que isso funciona e estamos à disposição de todos no SEJUSC. Muito obrigada.
Muito obrigada e até uma próxima. São 4 horas em ponto. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Hoje nós tratamos, então, do Programa de Eficiência na Judicialização da Saúde Suplementar do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça do Paraná. Nossa convidada, a magistrada Vanessa Jamos Marque. Agradeço, fico por aqui. E você fica agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação do Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite...